Senhores, eu queria chamar então para a próxima exposição a doutora Clotilde da Funcat, que vai falar, sem predileção, né, o meu trabalho, o trabalho da Magda, mas sabe aquelas imagens de satélite que mostram a placa do carro? É o trabalho do pessoal da Clotilde. Eles olham cada imagem de satélite para ver como é que é a transição. E eles fizeram isso para 94, 2002. Bom, eles vão mostrar o trabalho deles. É incrível. Clotilde, por favor, eu vou abrir a sua apresentação.
Bom dia a todos. Esse trabalho, eu até queria parabenizar a Magna. A gente também faz um trabalho muito semelhante, que é muito detalhista. E a gente devia fazer um trabalho complementar, mas a gente corre contra o tempo e às vezes não se conversa, mas teria que ser um trabalho bem complementar esses dois. A Funcat participou do primeiro inventário nacional, participou da segunda comunicação e utilizando os dados também dessa segunda comunicação para o Estado de São Paulo. Então, nós fizemos em 94 e 2002. E para o Estado de São Paulo, nós fizemos 2005 e 2008 também. A gente fala que a gente foi contratado para fazer o trabalho 1 para 250 mil. Mas a gente acaba sendo perfeccionista e acaba chegando numa escala com maior detalhe. Mas, então, os dados contêm suas incertezas, tem várias coisas que a gente sabe que tem que melhorar e ajustar, mas principalmente isso ocorre, porque as bases hoje de cartografia, elas estão para a escala nacional, para a escala estadual, elas estão 1 para 5 milhões, 1 para 1 milhão, e a gente chegar numa escala com maior detalhe, ela é um pouco mais complicada quando você faz a interseção desses planos de informação. Deixa eu aguardar minha apresentação. Na integração dos dados que a gente fez, é só vocês terem uma ideia de números que ele está falando, é complexo. Nós estamos com só o Estado de São Paulo, 1 milhão e 100 mil polígonos, e cada polígono tem uma informação. Só aguardar um minutinho. Alguém tem um laptop para emprestar? Vamos começar de novo. Bom dia a todos. Como eu falei, a Funcat ela tem realizado vários trabalhos na área ambiental, principalmente para o governo federal. E é um grande prazer ter realizado esse trabalho para o Estado de São Paulo. Bom, como já foi dito, toda a metodologia consistente com o Guia de Boas Práticas do IPCC seguiu, então, a mesma metodologia do segundo inventário, que já foi... A do primeiro inventário, ela foi melhorada para o segundo inventário. E o objetivo principal, porque nós fazemos o trabalho no setor de uso da terra. A gente nem fala solo, né? A gente fala terra porque é o que está sobre a terra e não o que está só abaixo. A gente também fez o dimensionamento de gases do CO2 para o solo, mas com o uso da terra. Então, nós identificamos e quantificamos as áreas de transição das atividades associadas ao uso da terra, as mudanças do uso da terra e de florestas. E, primeiro, a metodologia. Nós selecionamos o Tier 3, porque com o Tier 3, ele requer observação espacialmente explícita. Então, nós fomos na imagem de satélite e desenhamos cada polígono. Não fizemos nenhum processo automático. Mas a gente conseguiu desenhar com interpretação visual de imagem todos os polígonos de informação de uso da terra. Todo o território do Estado ele foi subdividido, então, em unidades espaciais, que foi a integração de várias fontes de dados. Então, uma das fontes que a gente usou, o Brasil é dividido em 6 biomas. O Estado de São Paulo possui parte de 2 desses biomas. No centro, o bioma Cerrado, e nas outras áreas, a Mata Atlântica. Eu estava lendo um trabalho do inventário florestal, acho que é de 2003, 2002, acho que é 2002, feito pela Secretaria de Meio Ambiente, e eles falam do quanto tem ainda de floresta. E aí o que me chamou a atenção é quanto de cerrado foi destruído, né? Hoje, o cerrado no estado de São Paulo praticamente não existe. Nós também usamos a malha municipal digital de 2005 do IBGE. É isso que eu falo, são planos de informações diferentes. O bioma, 1 para 5 milhões. Malha digital, 1 para 5 milhões. Fisionomia vegetal, usamos o mapa do IBGE, 1 para 5 milhões. Só que aí a gente fez o seguinte, nós pegamos as imagens de 1994 e fizemos o melhor possível, o que a gente podia fazer para melhorar o mapa de vegetação do IBGE para a escala 1 para 250 mil. Então, onde havia vegetação e o desenho do polígono do IBGE não coincidia, a gente melhorou aquele desenho do polígono e chegamos a um mapa de como era a vegetação no estado de São Paulo antes do homem viver aqui. Nós também usamos a metodologia aplicada no primeiro inventário nacional, que foi pelo CERRE, lá do Sena, da USP. E essa metodologia, ele fez o seguinte, ele pegou o mapa de solos, da época, acho que é de 1988, alguma coisa assim, atualizamos para o mapa de 2004, 1 para 5 milhões. Então, ele faz um agrupamento do solo. Todos os solos que existem, eles são agrupados em 6 classes de acordo com o IPCC. Esse é o mapa de solo agrupado. Aí, esse mapa de solo, a gente faz o cruzamento dele com o mapa de vegetação agrupado para 15 classes, seguindo a metodologia do CERRE. E o CERRE, ele tem levantamentos a campo. Então, ele tem valores de carbono no solo para cada combinação, solo 1 com vegetação 1, solo 1 com vegetação 15. Solo 6 com vegetação 14. Então, ele tem todas as combinações, ele tem o valor de carbono no solo. Então, essa associação foi feita aqui e nós temos, então, um mapa de carbono no solo no estado de São Paulo. Esses dados todos, eles são confrontados, eles são integrados, é feita uma interseção entre eles, mas é preciso, então, fazer a interpretação de imagens, e são 19 imagens para o estado de São Paulo, do satélite Landsat, o sensor é o TM, e nós fizemos a interpretação, esse sensor ele tem 30 metros de resolução, e nós chegamos, eu falo para os funcionários, né, que estão fazendo a interpretação lá, a gente fala assim, ó, a escala é 1 para 250 mil, você vai para 125, mas você chega perto da mesa dele, ele está para 60 mil, ele está detalhando lá, né? Para nós, financeiramente, não é bom, mas para o inventário é excelente, né? Então, esse é o mapa resultante da interpretação visual da imagem. Nós não usamos nenhum processo automático. Toda a imagem tem um intérprete na frente do computador que está desenhando o polígono. Então, 2002 e 2005. A estimativa, ela é feita... sempre referência a 2 anos. Eu tenho um ano para o outro ano. Eu nunca posso fazer exatamente num ano para fazer estimativa do uso da terra. Eu tinha um uso e ele mudou o uso. Então, aí sim eu vou ter essa emissão ou remoção. Só para vocês terem uma ideia, eu tive só um... Recortei alguns municípios para vocês verem as imagens, como é que é, né, a interpretação. Então, esse é o São José dos Campos, a imagem de 2002. É de 2005. Não sei se dá para vocês verem alguma diferença, né? São José do Rio Preto, 2002 e 2005. Vou mandar um pouquinho. E Campinas, 2002 e 2005. Grande problema que a gente tem na interpretação visual, usando imagem de satélite, em qualquer momento eu vou ter presença de nuvens. E as nuvens atrapalham muito. Aí a gente tem que escolher outra data, fazer novo registro de imagem e tentar ali. Mas em alguns lugares as nuvens são persistentes, elas não saem. Então, com o cruzamento das informações, nós geramos uma matriz de transição. Na comunicação nacional, ela aparece, elas já estão lá. Na comunicação, na consulta pública, já tem também a nossa matriz de transição. Eu trouxe para cá o resultado com uma matriz mais agrupada. Mas, antes disso, deixa eu dizer como foi feito o cálculo, né? Para a gente poder fazer a estimativa das emissões, nós tivemos que definir qual era o conteúdo de biomassa da vegetação existente. Isso foi feito com o Dr. Newton Pastornik, com a doutora Thelma Krug, com o Ricardo Viana. A gente se reuniu, ficou ali 2 dias fechado e pegamos todas as literaturas que a gente já havia pesquisado e chegamos ao resultado. Assim, por exemplo, para a Amazônia, nós fechamos um dado de acordo com o primeiro inventário e dados de campo que existiam. Agora, para os outros biomas, porque nós trabalhamos por biomas, foi por literatura. A gente não teve como fazer trabalho de campo para determinar a biomassa. Então, os dados de pesquisa realizados em várias instituições serviram, então, para fornecer os dados de biomassa. E os fatores de emissão. Então, o conteúdo de biomassa. Nós temos lá o cerrado, está à sua direita. Tem lá as informações para aquela fisionomia florestal, o valor de carbono em tonelada de carbono por hectare. E aqui do lado esquerdo, o Mata Atlântica e as fisionomias florestais do bioma. No caso dos fatores de emissão, ali nós temos áreas manejadas. No inventário nacional, e também foi definido para o inventário estadual, foram definidas áreas manejadas, separando então florestas manejadas e florestas não manejadas. Florestas manejadas foi definida a partir das áreas de unidades de conservação, florestas nacionais, parques estaduais, tudo que eu tinha limites em lei foi colocado, então é um novo layer, um novo plano de informação inserido, que foi determinado então as áreas manejadas. Se ela tem manejo, eu posso ter remoção. Ela era uma floresta não manejada, ela passou a ser manejada, então eu tenho remoção de CO2. Se ela é não manejada e continua não manejada, eu não tenho nada. Nem emissão, nem remoção. Então, o valor para remoção, eu tinha uma área de floresta não manejada ou manejada, que continuou manejada, ela é multiplicada a área por 0,62 toneladas de carbono por hectare ano. E então, eu tenho esse valor de remoção. Estoque de carbono em área de reflorestamento. Se ele fica reflorestamento, ele não emite nem remove. Mas se eu tenho uma área de agricultura que passou a ser um reflorestamento, uma área de agropecuária, uma área que estava abandonada e ela passou a ser um reflorestamento, eu também tenho uma remoção. A mesma coisa, área agrícola e pastagem. Se eu tinha uma área agrícola, ela passou a ser uma pastagem, ela vai ter uma remoção. Então, tem várias coisas que foram definidas, vários fatores, tudo com base em literatura, com informações de técnicos especializados, e a gente conseguiu, então, chegar a esses fatores. Então, nós estamos usando os mesmos fatores que foram aplicados para a segunda comunicação nacional. Então, como já foi apresentado, o valor para a média de 2002 a 2005 por ano, 13.162 gigagramas. Mas, como eu falei, a gente não faz estimativa para um ano. Eu não tenho a mudança em um ano. Eu sempre tenho a variação de um ano para outro. Então, aqui foi feito de 2002 para 2005. Então, como eu falei, eu trouxe agrupado. Em área, eu tenho lá floresta que permaneceu floresta. Deixa eu ver se aqui. 4.332.000 hectares de floresta que continuou floresta. Ali estão agrupadas as manejadas e as não manejadas. Se eu for para o próximo quadro, eu vou ver que teve uma remoção. Então, provavelmente, era manejada que permaneceu manejada ou uma não manejada que passou a ser manejada. Eu tenho áreas de floresta que virou... Que virou agropecuária. Pode ser pasto, pode ser uma agricultura. Mas eu tirei floresta, então eu tenho uma emissão. Então, eu tenho 38 mil ali de emissão. Então, no total, para o período, foi de 39. No valor de 13, é porque nós dividimos para 3 anos, 2002 para 2005. Eu fiz uma apresentação bem resumida, porque disseram para mim, você tem que apresentar resumido, mas eu só queria dizer que é complexo, nós levamos 2 anos e ainda não fechamos. Ele está um dado ainda que é para ser analisado.
Obrigada. Olha, a apresentação que a Clotilde faz, assim como o documento que ela mostra, não dá ideia da qualidade que é aquele trabalho que eles têm.